Senador Álvaro.
Meu caro senador Papaléu Paz, é muito bom ouvi-lo, vindo do seu estado, onde mantém esse contato necessário com a população durante a campanha eleitoral, trazendo a inspiração dos seus representados para a tribuna do Senado Federal. Toda a campanha, eu já disse aqui em outras oportunidades, é um ressuscitar de esperanças. E o mínimo que se exige de um candidato é respeito à população, sinceridade. Vossa Excelência está abordando com muito respeito ao seu povo o que entende como campanha eleitoral. Nada de mentira, de promessa, de megalomania. As pessoas trazem soluções mágicas durante a campanha eleitoral e depois é só frustração, é decepção. Nós temos que caminhar para um novo tempo em matéria de campanha eleitoral, eliminando os vícios. Nós temos que, é claro, que chegar a uma reforma política para oferecer ao país um modelo político compatível com esse respeito que devemos devotar à sociedade. Mas mesmo com esse cenário de tantas contradições e equívocos, com uma legislação insuficiente, tem que prevalecer a postura ética no trato do eleitor. Vossa Excelência faz muito bem a desconsiderar até opiniões de marqueteiros, como disse, se for o caso, para não enganar, para não iludir, para não fazer promessas vãs. É preciso trabalhar com a verdade para merecer o respeito da população. É por isso que Vossa Excelência tem o nosso respeito, porque o conhecemos aqui, e certamente terá o respeito maior do seu povo nas eleições.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Saiba o seguinte, isso me angustia bastante, que nós que pensamos de uma maneira correta, que vemos, assistimos essas coisas acontecerem à nossa frente, a gente fica, dói o coração, mas dói mesmo. Então, eu quero dizer que essa situação desses discursos enganosos, desses candidatos que não têm a mínima ética de lidar com o povo, que acham que enganando o povo, ao povo, eles vão se eleger, mas eu vejo, pelo contrário hoje, eu vejo que o povo está muito atento. E se deixarem o povo raciocinar, ele vai raciocinar punindo essas pessoas. Ainda, senador Álvaro, eu digo, eu quero ver essa estrada. Essa estrada que gera tantas promessas e que gera tanta corrupção também. Nós estamos há 16 anos, senador Mazzarildo, com a BR-156 para chegar no Iapoque. Eu digo que gera corrupção porque parece que tem uma lista de pagamento lá, que a pobre da empreiteira, que eu tenho pena desses empreiteiros, tem que passar por essa submissão de estar dando propina para poder continuar trabalhando e que gera um ciclo vicioso que nós não conseguimos nunca acabar. Esta estrada gera muita riqueza, mas para determinados corruptos. 16 anos esperando. Aí eu peguei um carro com o seu Raimundo, motorista de Laranjal do Jari. Fui lá no terminal, quero ir de carro para Macapá. São 280 quilômetros, senador Mazzarildo. Sabe quantas horas se faz esses 280 quilômetros, correndo risco de acidente? 6 horas. É poeira pura. Tem locais que a gente não chama nem de estrada, é um caminho no meio da mata, um caminho que o Ibama não permite que alargue, né? É um caminho no meio da mata. Depois você passa por diversas crateras dentro da estrada e depois você passa por uma estrada completamente esburacada e, de repente, você não tem um palmo de asfalto nessa cidade, nessa estrada. E é uma outra fonte. Aí, quando nessa campanha política, vai lá. Eu vou mandar ajeitar a estrada, vou construir a estrada, vou pavimentar a estrada. Poxa, o povo cheio de esperança. Aí começa a pensar que aquela pessoa está falando a verdade. A mesma coisa, a estrada que vai do Laranjal do Jari para a Vitória do Jari. Para você ir para a Vitória do Jari, você tem que atravessar o rio Jari, vai para o lado do Pará, uns 15 quilômetros depois, ou 10 quilômetros, 15 quilômetros depois, atravessa de volta para a Vitória do Jari. E essa estrada, liga Laranjal do Jari com Vitória do Jari, ela não precisa de se usar barco nenhum. Então, está imobilizada por falta de atenção. E as promessas vindo, Então, para encerrar sobre essa minha conversa do Laranjal do Jari, que eu vou voltar próximo dia, quero mandar um abraço para o Baiano, para a Francisquinha, para a professora Maria e para todos aqueles que nos trataram muito bem durante essa nossa ida ao Laranjal do Jari. Muito obrigado. Mas, senhor presidente, senhores senadores, a democracia é uma instituição almejada por todas as sociedades desenvolvidas. Os problemas das instituições democráticas brasileiras devem ser reconhecidos, avaliados e resolvidos. É legítimo, portanto, identificar, denunciar e cobrar o fim das práticas inadequadas que se dão no interior das instituições democráticas. O quadro eleitoral brasileiro neste ano de 2010 vem mostrando absurdos em todos os níveis. São públicas e notórias as denúncias envolvendo abuso do poder econômico de candidatos que, apesar da fiscalização e das recomendações dos tribunais eleitorais, continuam infringindo assintosamente a lei eleitoral. A lei redefiniu os limites e as condições para o financiamento das campanhas de forma correta e oportuna. Mas estamos longe de garantir isso. Por outro lado, que o formidável arsenal financeiro representado pelo orçamento público na União, nos Estados e conjunto dos municípios, possa ser executado de modo isento e republicano. Além disso, interesses escusos vêm norteando determinadas campanhas majoritárias, oferecendo recursos de origem duvidosa e corrompendo candidaturas proporcionais a mudar o rumo das decisões estabelecidas em convenções partidárias. Tal prática é simplesmente lamentável e inaceitável. Senhor presidente, democracia, mais que um Estado, é um processo. É uma construção que depende da identificação de erros e problemas, de sua avaliação e correção. E, por fim, um aprimoramento que pressupõe a existência de atores que tomem esse objetivo como missão, seja no âmbito da sociedade civil, seja no âmbito da representação popular aqui no Parlamento. O princípio democrático da igualdade de todos perante a lei carece, de nossa parte, profunda reflexão. E ainda mais, ante todos esses desmandos, carece alcançar forma mais abrangente de atuar sobre os mecanismos de limitação e de controle da ação dos postulantes à reeleição, principalmente nos pleitos para o Poder Executivo em seus três níveis. O espetáculo de abuso no uso de recursos públicos pode contaminar mais do que simplesmente a lisura dos pleitos e a transparente manifestação da vontade popular. Ele pode inviabilizar o próprio processo de amadurecimento democrático, única esperança que temos de realizar no Brasil o império da justiça e da lei. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, acredito que a mobilização popular vem desempenhando um papel grande, de grande importância para as eleições deste ano de 2010. Mobilização popular significa manter-se atento aos crimes eleitorais e, mais importante, significa denunciar as autoridades de qualquer irregularidade. Democracia significa a prevalência da vontade do da maioria do povo. Por isso, o eleitor é, em princípio, o elo mais forte do Estado de Direito. Mas, para exercer sua soberania, o povo precisa se manifestar continuadamente, ou continuamente, cobrando de governantes e parlamentares uma atuação condizente com seu papel de gestores da coisa pública e de representantes da população, dos tribunais, dos tribunais o processo expedido. Não pode e não deve permanecer alheio ao que acontece nos gabinetes, plenários e salas de juízo. O abuso do poder econômico, seja oriundo do controle do erário pelos que estão em cargo executivo, seja das posses dos que detêm fortuna pessoal, deve ser confrontado diuturnamente pela população. Não tenho ilusões de que o exercício pleno da cidadania possa ser efetivado enquanto muitos eleitores brasileiros seguirem vivendo no limiar da pobreza ou da miséria, na dependência do assistencialismo do Estado e na dependência ou de benfeitores mal intencionados. Não tenho ilusões de que, sem uma educação e uma saúde pública de qualidade, essas populações mais desassistidas possam efetivamente se mobilizar pela moralização da atividade pública. Hoje, porém, os debates em todo o chamado projeto Ficha Limpa mostram que uma parcela ampla da opinião pública conscientizada pode e deve, em seu nome e no das massas, dizer aos governantes que não aceitam mais abusos. Gostaria também de destacar, mais uma vez, a importância dos tribunais eleitorais, os TREs das 27 unidades federadas e o Tribunal Superior Eleitoral, para o exercício imparcial de seu papel de fiscalizar as eleições. O princípio da independência entre os poderes adquire, por ocasião das eleições, talvez seu caráter mais necessário e urgente. Não pode ser pior que tribunais eleitorais, ou nada pode ser pior do que tribunais eleitorais sobre os quais os ocupantes do Executivo têm alguma influência ou injunção. Com eleitores e juízes atuantes, tenho a certeza de que teremos um pleito limpo e comprometido com a moralidade política e com os interesses da população. Então, senhor presidente, esse meu discurso, ele foi feito de uma maneira consciente diante do quadro que nós estamos assistindo, e quero aqui, mais uma vez, chamar a atenção para que os eleitores observem o passado dos seus candidatos, observem a riqueza aparente desses candidatos, porque ninguém fica rico com mandato de deputado, com mandato de senador, com mandato de governador. Nós recebemos aqui salários. Nós não recebemos um centavo a mais, nem um centavo a mais. Nós recebemos puramente salário, um salário fixo que não tem hora extra e não tem nem outro tipo de vencimento. Então, aquele que só tem como fonte de renda o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, uma Assembleia Legislativa ou uma Câmara Municipal que ficar rico, desconfiem da riqueza, porque não deve ser uma riqueza lícita. Ah, antes disso, vejam se ele também não ganhou numa dessas loterias que deixam as pessoas milionárias. Se não ganhou, com certeza está praticando atos de corrupção.